got to the driver of my car, and past the dogs, past the guards, and all of my alarms. Supposed to be so state of the art. You penetrate my radar. You penetrate my radar. You drop a bomb in my backyard. You penetrate my radar.
Legal, a gente tá aqui hoje com o podcast número 7 da X-Flash. O tema de hoje é vida de stripper. Convidada é a Cris Lima, top. Tudo bem, Cris?
Tudo ótimo.
Vindo aqui com a gente também o Rafael.
Opa.
Do site Google Porno View. Aí tá aqui também o Fião, Barbela e Tatão, da X-Flash. E também tenho dois convidados hoje via Skype, o Lucas.
Oi, boa noite. Meu nome é Maru, eu sou do Nerd Express.
A gente tem outro participante também via Skype. Oi, Pedro.
Oi.
A gente tá fazendo uma apresentação aqui, cara. Você é o candidato ao vídeo do Nerd Sex. Primeiro ator que conseguiu até um comment da Veladona pedindo sua participação no vídeo. Se apresenta aí, que você está participando hoje no podcast.
Então, cara, meu nome é Pedro, eu sou dono do site Personal Design. Comecei a trabalhar com modelos uns tempos atrás aí. E tentando coisa nova agora, né?
Ator pornô.
Isso.
Legal, então ajuda a gente aí a falar, fazer perguntas para a Cris hoje sobre vida de stripper.
Quer saber como você começou com a vida?
Eu comecei com a vida?
Isso.
Na verdade, assim, eu comecei como modelo fotográfica e eu fazia vários trabalhos para revistas, mas não era direcionado a alguma coisa sensual, era mais puxado pro comercial mesmo. E eu fazia bastante evento relacionado a cabelo. Chegava a fazer alguns desfiles, mas não chegava a ser puxado pro sensual. E aí eu comecei a trabalhar junto com um empresário e eu saía nas noites para vender show de algum pessoal, de algumas meninas que trabalham com show. E aí a galera, eu ia para vender o show das meninas, e a galera começava a perguntar se eu não fazia show, se eu não trabalhava com isso e tal. Começavam a perguntar qual que era o valor do meu show. E eu nem tinha em mente, nem tinha noção do que era fazer show, né? Assim. E aí eu comecei depois que eu comecei a vender o show, que a galera começou a pedir, perguntava, bastante gente perguntava. Falei, pô, por que não, né? Tem muita gente pedindo, perguntando, vamos ver o que dá. E aí eu comecei, já tô uns 2 anos e meio, eu fazia show sozinha. E aí eu resolvi colocar mais uma menina pra fazer show comigo, né? Fazer show de lesbo. E aí eu criei o Fetish Dolls. E tamo aí, até hoje.
Mas como que é? Você nunca tinha dançado e de repente chamaram pra fazer show, você já sabia dançar?
Ah, não, na verdade assim, aquele negócio, né? Eu não sabia nada de show assim profissional. A gente faz aquela coisa assim em casa, no quarto. Pega a cadeira e fica se insinuando, essas coisas. Mas eu nunca tinha dançado profissionalmente, assim, em alguma casa. E aí, quando a galera começou a pedir, os gerentes de casa começou a vir atrás, perguntar, eu falei, pô... Aí eu comecei a investir no negócio, falei, não, vamos aí que acho que dá certo.
Qual foi o seu primeiro show? Onde foi?
Nossa, eu comecei em casa pequena, muito pequena, não era nem conhecida, assim. Eu fazia muito show em Santos, pro lado de Peruíbe, muita casa pequena, assim. Coisa de começo mesmo.
E hoje? Hoje você vai fazer algum show ainda, saindo daqui?
Hoje eu vou. Tenho 2 shows pra fazer, vou sair daqui, minha rotina começa a partir da meia-noite. Aí eu vou até às 5, 6 horas da manhã. Sai de um lugar e vou pro outro.
E no começo, pra aprender a dançar, como foi? Você assistia filme? Você gostava?
Eu via bastante vídeo estrangeiro, bastante videozinho. E aí eu já era meio danadona, né? Eu já tinha aquele feeling, já falei, não, pô, já não podia ver uma parede, um lugar que eu tava me encostando e fazendo aquelas coisas assim, né? Tipo. E aí fui pegando e falei, não, vou tentar e tô aí.
Você tinha quantos anos quando você dançou a primeira vez?
Nossa, eu tinha acho que uns...
Em público, no strip mesmo.
Ah, em público acho que 20, 20 pra 21, mais ou menos.
Já foi um strip completo?
Completo, completão. Inclusive com acessórios.
Durante o show você usava acessórios?
Durante os shows usava acessórios.
Você fazia strip pro namorado, sim ou não?
Até tentava, né? Não era aquela coisa assim de como eu não era profissional, eu não entendia muito assim. Mas eu costumava ver muito vídeo, muita coisa assim. E aquela coisa, a gente dava uma treinada básica em casa, né? O namorado saía e a gente ficava lá, tentava fazer uma coisa assim, super sensual, começava a tirar roupa e pra fazer uma coisa bem bacana. Mas chegava na hora assim, a gente ficava. Eu ficava um pouquinho meio encabulada. Hoje não, hoje já sou meia taradona pra essas coisas.
Hoje também com o namorado é mais fácil.
Ah,
se você...
agora tudo é mais fácil. Tá tudo mais fácil agora.
E assédio das pessoas durante os shows? Assim, a gente sabe que nos Estados Unidos, no mercado grande de strip, os caras não podem encostar nas meninas, né? E rola de colocar grana na calcinha, essas coisas aqui. Como é que acontece os shows que você faz?
Então, teve uma casa que eu era fixa, assim, eu fazia todos os dias, eu me apresentava nessa casa, ficava na TNB, hoje ela é uma casa extinta, não existe mais. E essa casa, ela era baseada nas casas dos Estados Unidos, assim, era uma coisa meio que não podia encostar e a gente só podia fazer topless, não podia tirar a parte de baixo. E daí não rolava muito, assim, a galera queria porque queria chegar, tocar, queria que a gente fosse, interagir, né, com eles e tal. E aí essa casa não permitia de jeito nenhum, só que como eu já tava meia taradinha, né, já sou meia... Eu descia lá, interagia com a galera amava, né. E aí essa casa acabou fechando, não existe mais. Mas assim, em todos os meus shows eu tenho que interagir com o pessoal, eu desço do palco ou levo o pessoal no palco, sabe? Tem uma coisa assim de interação mesmo, direto com o público. Eu deixo a galera pegar, deixo a galera passar a mão e a gente faz uma festa nas casas, no palco.
Cris, de um tempo pra cá, eu acho que teve um... Acho que por causa de uma novela que teve, aumentou o interesse de um público grande através do caso do pole dance, daquelas danças... Você acha que isso aumentou o interesse de mulheres em aceitar ver você? Você já dançou para um público feminino? Já teve alguma resposta disso?
Como eu havia dito, eu... Lógico, a novela, tudo que é novela, assim, que surge alguma coisa, acaba influenciando muito para isso. Depois que surgiu essa novela, que teve lá a parada do pole, da Alessandra dançando e tal, teve muita procura, assim, muita gente querendo ser stripper, né? E mais ainda que assim, quando eu fazia show sozinha, eu interagia com o pessoal, interagia tal, mas não era tanto aquele contato com o público. E depois que eu comecei a fazer um show meio bi, com lesbianismo e tal, teve assim, cresceu muito um número assim que eu não sei nem te dizer. Sabe, assim, cresceu muito e a mulherada cai matando, 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 assim, acho que até muito mais do que os homens.
Por exemplo, a gente vê também em determinados filmes ou séries também, que quando eles mostram algum nightclub americano assim, aparece sempre um casal e sempre aparecem mulheres junto com o namorado, assim. Aqui, eu não sei se isso é comum aqui no Brasil, isso. Você já fez um show em alguma casa que tinha... essa divisão, assim, de... não só de mulheres, mas, por exemplo, de namorados, assim, com uma coisa, como se fosse uma balada normal e você dançando...
Então, o que rola, assim, esse tipo de do que você tá me falando, rola mais em casa de swing. Que daí vai... o cara leva a namorada, leva a esposa e tal. Geralmente, em boate normal, é mais os homens casados, né, que deixa a namorada ou a mulher em casa e acaba indo lá pra se divertir. Mas isso que você me falou rola mais em casa de swing mesmo.
Os namorados, eles ficam acanhados por causa de estar com a namorada ou não? Eles...
Não.
Tranquilo.
Imagina!
Imagina!
Os dois acabam indo pra cima, assim, né? Junta ele... As, as, assim, é muito raro. É, acho que assim, se a casa estiver lotada, acho que se tiver um cara lá, tipo assim, ah, eu tenho que esperar a reação da minha namorada, da minha mulher, ver o que, que ela acha, se eu vou poder chegar perto, se eu vou poder tocar, se ela não vai achar ruim. Mas aí é totalmente ao contrário, ela acaba indo primeiro pra empurrar o marido ou o namorado pra falar, ó, pode tocar, pode pegar, ou alguma coisa assim nesse sentido, pro cara não ficar acanhado. Mas é muito difícil acontecer isso, assim. Geralmente os dois acabam indo e vão lá pra se divertir, é uma coisa assim, natural.
Tem a série de mulher, você sofre a série de mulher? Mulher passa a mão também ou mais homem?
Nossa, muita mulher. Ainda mais quando vem que o show é bi-feminino, né? Tem uma coisa lésbica, uma coisa meio de pegação mesmo. Aí a mulherada fica louca, não só os homens. Os homens têm aquela coisa de ver duas mulheres femininas se pegando, se acariciando, se tocando, essas coisas. E a mulher, assim como os homens também, né? Tem aquela coisa, e por mais assim que a mulher não seja sapatona, não seja lésbica, mas tem aquela coisa de ver duas mulheres juntas, se beijando, se acariciando, essas coisas.
Você já fez show com duas meninas, né? Agora você tá fazendo show com a Maiana, e você fazia show com uma outra menina antes.
Isso, eu tinha uma outra parceira, e aí acabou rolando um estresse entre eu e outra menina, porque eu sou toda loucona, assim, né? Toda tatuada, cabelo retardado, toda louca, cheia de piercing. E a outra menina era uma coisa assim mais clean, mais natural, ela não curtia muito. E a galera cobrava muito dela, assim, muito disso, assim, dela. E ela não tava disposta, assim, a dar cara tapa, né? E enfrentar as coisas. E aí eu falei, meu, do que ficar sem, é melhor a gente ter uma decisão assim. E ela acabou saindo e como a Mai já ela fazia show sozinha também, e em algumas casas que eu me apresentava, a Mai também se apresentava. E aí ela acabou vendo o meu show, acabou gostando, e ela queria, porque queria já fazer a apresentação comigo. E aí quando essa minha outra, a ex-parceira, resolveu sair, eu não pensei duas vezes e resolvi chamar a Mai. Mesmo porque a Mai, ela tem praticamente quase o mesmo estilo, né? Ela tem tatu, ela tem... Agora cortou o cabelo, com o cabelo doido igual o meu, com as pontas rosas. E aí a gente tá fazendo um trabalho bem legal, juntas. Bem bacana.
Oi, então, Cris. Eu olhei o seu site, vi que você tem... Você faz os shows em duplas. Eu gostaria de saber se é melhor fazer o show em dupla ou é o individual.
Olha, com certeza é o em dupla, porque individual, lógico, eu vou interagir com a galera, eu vou fazer o meu show normal. Só que em dupla é aquela coisa de bifeminino, né? O meu show é baseado em fetichismo com lesbianismo, com bifeminino. Então assim, com certeza a galera vai preferir o em dupla, justamente pelo fato de ter o bifeminino. Tem a pegação, tem aquela coisa, a gente se acariciando, se beijando no show. É isso.
Eu vi que durante vocês participaram do Erótica Fé, né? Que teve.
Sim.
Recentemente. E teve a participação de um cara que ficou, acho que estava amarrado na cadeira. Como funciona isso? Vocês sempre fazem isso ou depende do local para fazer essa interação com alguém que...
Interação sempre, no nosso show sempre rola a interação com o público. Só que nem todo show e nem todo lugar dá pra gente fazer uma coisa mais elaborada. Não é todo lugar que dá pra gente colocar, chamar ele pra ir num palco e fazer aquela brincadeira legal. Que nem esses tempos atrás a gente foi fazer show numa casa, inclusive nessa que eu vou hoje em Guarulhos, que a casa era super pequena, o palco era super pequeno, nem as cadeiras cabiam certinhas assim em cima do palco. Então a gente acabou fazendo a coreografia meio que por cima, assim, não deu pra fazer uma coisa bem bacana. E aí a gente descia do palco e ia no meio do público, se jogava no meio do público. Então não deu nem pra levar alguém em cima do palco, era mais a gente desceu pra poder interagir com o pessoal lá no meio mesmo.
E como que foi participar da Erótica Fé? Vocês já tinham participado de algum evento dessa?
Já. O ano passado a gente já tinha participado da 13ª, né? 13ª. E tanto que não era nem o Fetish Dolls, não, a dupla não chamava nem Fetish Dolls, inclusive eu tava passando com minha ex, é, com a outra menina. E a dupla era chamada de Fetish Show. E aí eu falei, ah, resolvi mudar e coloquei com Fetish Dolls.
Cris.
E aí?
Você vai fazer a cena comigo?
Você vai querer que eu faça a cena com você?
Eu quero.
Ah, é? Demorou.
Você deixa o pessoal interagir, colocar a mão em você, por exemplo? Já aconteceu de se machucar, alguma coisa, pessoal bruto, estúpido? Porque é perigoso até, sei lá,
abusar.
Não,
tem muito disso, assim, a gente vai pra fazer uma coisa bem legal, bem sensual, erotismo mesmo. E aí tem aquele povo, cavalo, que quer enfiar o dedo, que quer estuprar a gente em cima do palco, praticamente, né? Mas, aí a gente tem que tirar, não vou ser estúpida também, empurrar o cara e... Né? Não tem como eu ser estupidona também lá. Mas aí com jeitinho a gente vai, né, afastando e vai pula pro outro e deixa outro pegar e vai disfarçando.
Qual foi a pior situação? A pior situação que já passou assim por causa de outras pessoas?
Meu, ontem, no show que eu fui fazer, meu Deus do céu, eu quase que eu tive um piripaque no show que eu fiz ontem.
O que aconteceu?
Nossa, eu, na hora que eu terminei de fazer a coreografia, a parte das velas e tal, na hora que eu fui, tinha acho que um casal de lésbica, não sei, tava, não tinha só elas, tinha mais uma galera, então acho que era uma suruba inteira ali. E aí na hora que eu fui pra interagir, eu sentei na beirada do sofá, sentei pra passar a mão em mim, passar a mão na minha chama e tal. As meninas vieram pra cima de mim, pularam em cima de mim, aí me empurraram, me jogaram assim, eu caí com tudo, virei cambalhota pra cima das meninas. E aí já veio outra, já veio enfiando a mão, já veio um monte, eu não conseguia sair, porque era várias em cima de mim, eu não conseguia sair daquele lugar. E eu já ficando impaciente, as mulheres em cima de mim, eu querendo sair e não conseguia, assim, porque elas, nossa, uma de um lado, a outra no pé, a outra... Nossa, tava muito difícil de sair daquele lugar.
Não ficam os caras assim no palco, tipo, segurança, assim, essas casas assim?
Ó, até, algumas casas até tem seguranças. Mas como é assim, boate, casa de swing, o pessoal vai pra isso mesmo, entendeu? Vai pra poder, o que eles querem ver é isso. Então não tem como segurança tá lá e tipo, ah, eu vou...
30
pessoas. É, entendeu? Não tem como, assim. E aí a gente tem que dar o nosso jeitinho de se virar nos 30 ali e tentar
sair
de leve, sem ser estúpida com o pessoal, né?
Então...
Mas tem muita gente que...
A situação,
cavalos,
mais,
assim.
A situação mais difícil que você passou foi com as mulheres.
Foi. Muito. Nossa, as mulheres terríveis. Acho que até mais que homens, assim.
Você teve outra situação com um cara em outra casa? Conta aí.
Tive,
em
Guarulhos. Nessa casa que eu fui. Um velho, nojento, filha da puta. Que ódio que eu tenho de velho nojento. Eu dançando. Aí, sei lá, eu acho que ele já tava pra lá de Bagdá. Eu dançando. Aí eu cheguei perto dele, comecei eu me ensinando lá, eu nem me esfreguei nele, só comecei ele só no canto, né? Na hora que eu cheguei perto dele, que eu encostei minha bunda na perna dele, ele me puxou com uma estupidez. Me puxou e começou a enfiar o dedão em mim, falando umas coisas nojentas no meu ouvido, horríveis. E eu empurrando o velho, e eu chamando a segurança, porque aquela situação tava muito ruim, tava muito difícil ali. Com o velho, não, gente, se fosse uma pessoa bacana, tá tudo bem, mas um velho horroroso do jeito não dá, gente.
Já sentiu, depois que você faz um show, depois que você termina, vai pra sua casa, já sentiu, se sentiu mal alguma vez? Sentiu usado ou alguma coisa assim? Putz, que droga, isso ou
não? Não, não, porque assim, a maioria das meninas que fazem show fazem pela grana e tal. Eu faço porque eu gosto. Eu não vou dizer que a grana não ajuda, claro, seria hipócrita de falar que não, que a grana não ajuda. Claro que sim. Mas cara, eu me sinto tão bem, sabe, nas coisas que eu faço. Eu gosto tanto de ir lá e fazer o meu trabalho, sabe, de tirar roupa e ver que as pessoas estão gostando e desejando o que você tá fazendo, sabe, as coisas que você faz. Que eu chego em casa, assim, eu não vejo a hora de chegar o outro dia para eu poder fazer a mesma coisa. Eu não me canso de fazer o meu trabalho. Eu faço mesmo porque eu gosto, porque eu tenho prazer de fazer esse trabalho.
Você faz show todos os dias? Com que frequência você trabalha?
A minha agenda começa a partir da quarta-feira, vai até sábado. É assim, alguns domingos, quando pinta, domingo é muito raro. E segunda, terça também é muito raro, mas é mais na quarta-feira, a partir de quarta-feira que eu começo.
Você sai de fora de São Paulo, pra fora de São Paulo?
Saio. Inclusive, a gente tá fechando, eu fechei pro dia 23 agora, no interior de São Paulo também. Semana passada a gente foi pra São José do Rio Preto, a gente tá fechando no Paraná, tá fechando shows. E é isso, a gente viaja pra tudo quanto é lugar, o que vai pintando a gente vai fazendo.
Como que é o circuito de show aqui no Brasil? Você tá falando que você viaja bastante, mas você acha que existe um circuito de show que você consegue viver de strip aqui no Brasil?
Não. Aqui, principalmente aqui em São Paulo, é muito ruim, é muito difícil, porque eles pagam valores assim... Aqui em São Paulo eles pagam valores assim... absurdos. E a gente só consegue fechar um valor bacana quando é fora de São Paulo. Mas aqui em São Paulo é muito raro, muito difícil você conseguir fechar um valor assim bem bacana, sabe, que dê pra... Mas é isso, é mais fora de São Paulo mesmo.
Fora de São Paulo pagam mais?
Bem mais.
Será que a oferta é menor lá? Tem menos...
Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Lá eles não tem aqui o que eles andam procurando, que tem aqui em São Paulo. E aí eles gostam de novidade, né? Principalmente gente do interior, assim, eles gostam de coisa nova, gostam das meninas aqui de São Paulo. Então eu acho que por isso.
A diferença no cachê, assim, é o dobro que eles costumam pagar?
Nossa, chega a ser o triplo. Bem mais.
Do que se pagar aqui em São Paulo?
Bem mais.
Aqui em São Paulo, onde que, vamos dizer que tem alguém ouvindo aí que quer ser stripper? Uma menina tá ouvindo e quer ser stripper, o que ela tem que fazer? O que você recomendaria pra quem quer ser stripper hoje?
Olha... Pra ser stripper, assim, sabe que como qualquer outra profissão é uma coisa bem concorrida, tem muitas meninas. E assim, o pior de tudo é essas meninas que aceitam fazer show por 40 reais, 50 reais, que chegam na casa ou não sei se por necessidade ou por curiosidade, por ter vontade de dançar, acaba aceitando por um valor menor. E aí acaba meio que... fudendo a vida da gente, porque quando a gente vai mostrar o nosso trabalho, vai mostrar os tipos de trabalho que a gente fez, a mídia que a gente tem, chega na casa, o dono da casa olha pra gente e fala assim, pô, mas eu tenho menina que faz show aqui por 50 reais. E aí ele não quer nem saber o que a gente faz, não quer saber se a gente sai em revista, não quer saber se a gente tem mídia, se a gente não tem. E aí é meio complicado. Mas assim, pra galera, pras meninas que querem ser stripper, é uma profissão, assim, muito bacana pra quem gosta, sabe? Não é uma profissão difícil, é muito simples, mas tem que ter jogo de cintura.
Tem que saber dançar bem isso.
Bem, né? Não adianta você subir lá e fazer qualquer coisa, sabe? Você arrancar, se você acha que é você subir lá e arrancar roupa e ponto final, não é assim. Muita gente fica injuriada, as pessoas não estão lá pra ver apenas você subir lá e tirar roupa. Pô, ele vai, aluga um filme pornô e vê. Não precisa ir numa boate, numa casa de swing pra ver uma menina subir no palco e tirar roupa. Apenas isso. Ele quer que você faça uma coisa bacana, ele quer que você, por mais que você ache que ele não esteja olhando o que você tá fazendo, eles percebem o estilo de música, eles percebem a sincronia da música com a coreografia que você tá fazendo, eles, sabe, eles percebem muitas coisas, assim. Por mais que sejam detalhes pequenos, mas eles acabam percebendo muitas coisas, assim. E aí acabam sair falando, né? Então tem que ser uma coisa bem elaborada, não é subir lá e fazer qualquer coisa. Tem que saber dançar, tem que saber ser sensual, tem que saber ter erotismo, essas coisas.
Mas então, você estava falando de a sua rotina, treinos... Eu gostaria de saber um pouco melhor, porque eu vejo que você deve se esforçar bastante nos seus treinos, você deve fazer ensaios com a sua parceira de dupla. Eu gostaria então de entender um pouco.
Pra falar a verdade, eu só faço a única coisa que eu faço é na hora que eu tô ensaiando, montando minhas coreografias e só. Mas eu não sou muito fã assim não, de fazer dança na academia, essas coisas. gosto muito de malhar, malho todos os dias. Mas também eu não gosto de ser aquela mulher marumbona, essas coisas. Eu sou magrinha mesmo, porque meu físico não comporta essas coisas. Mas eu malho muito, eu gosto de malhar, sou muito chata, malho muito. E pra manter, né? Tem que manter, porque quem vê a gente quer ver coisa boa, né? Coisa gostosa, não adianta subir que nem uma tranqueira lá, não dá.
Você trabalha de quarta a domingo?
É, geralmente é à noite. É mais de quarta a sábado, domingo algumas vezes assim, não é tanto. E à noite.
Tá. E o fetiche, assim, eu te conheci no Libens, tirando umas fotos.
Verdade.
Com um pingo de vela, assim, amarrada. Isso faz parte da sua vida? Ser submissa, dominadora?
Sim,
fetiche? Como? Explica um pouco.
Adoro. Eu, tanto como dominar ou ser submissa, eu adoro. Pra quem não sabe, eu sou meio sadomasoquista. Adoro levar uns pedal novinhos, tava no meio da cara, no meio da bunda, no meio de tudo. E é o meu dia a dia, assim, cara. Eu gosto pra caralho, curto pra caramba, assim. É, principalmente cena de vela, adoro vela pingando no corpo. Bom, a gente também eu curto bastante.
Chicote.
Chicote, essas coisas, chibata, essas
Mas
coisas.
Você aguenta assim, você gosta de ser submissa mais hard, assim, sentir dor?
Eu não gosto daquela coisa assim, tipo, de deixar marca pelo corpo, sabe? Aquela coisa mesmo, porque, meu, eu trabalho com show, então não tem como eu chegar lá marcada e subir e falar, porra, o que aconteceu, caralho? Eu vim pra ver uma coisa erótica e vou ver um massacre aqui em cima, caralho.
Noite do terror, pensando.
Aí não dá.
Malhar o
Júlio. É, aí é foda. Então, mas eu não curto essas coisas muito pesadas, tal, mas eu gosto de sentir dor. Eu gosto de sentir dor, assim, não vou dizer que não, mas eu gosto de sentir dor.
Agulha?
Agulha só se for nas tatuagens.
Mas
quanto mais tatuagens eu faço, mais eu tenho vontade de fazer. Eu terminei de fazer uma e eu quero fazer outra, assim, em seguida, sabe? Eu tenho essas... São minha psica, assim.
Onde mais você tem?
Ah, eu tenho aqui no braço, eu tenho aqui nas costas, tenho aqui na nuca, aí tenho na busança, não sei se vai dar pra mostrar, mas eu tenho na busança. Aí eu tenho... Ah, não vai dar pra ver, eu tô de vestidinho, devia ter vindo de... Aí tenho aqui, assim, com meu nome, aí tenho umas borboletas, assim, e agora eu vou fazer a caveirinha aqui, assim, no peito, nos peitos, e terminar de fechar as costas. E tenho na perna e no punho. Ah, em outros lugares.
E você coloca no seu show, você acrescenta esses elementos de fetiche e de sadomasoquismo no seu show?
Sim. Tem muita coisa de fetiche. Eu coloco a cena de vela, que nem eu falei, eu gosto bastante de cena de vela. Eu gosto da cena de chibata, da pancadaria na bunda. Tem um pouco de bondage, que é a parte que eu fico amarrada e tal. Aí tem um pouco de podolatria, porque a parte que ela sobe em mim e tal, sobe nas minhas costas e tal. E é isso, acho que de BDSM, acho que é um pouco disso que tem no show.
Você sempre gostou disso ou você só descobriu isso depois que você começou a trabalhar com isso?
Sempre gostei.
Sempre
gostei. Sempre. Assim, a gente começa com aquela coisa básica do sexo convencional. Quem nunca fez, né? Quem nunca tá lá metendo e de repente leva um tapa na cara, um tapa na bunda, puxão de cabelo, empurra outra parede. Essas coisas. E eu não sabia que isso fazia parte de BDSM, de coisas de sadomasoquismo. Mas eu gostava, eu adorava quando eu apanhava, adorava quando eu era espancada no meio do sexo. E aí eu falei, caralho, eu preciso saber o que é isso, né? Será que eu sou doente? Eu acho que todo mundo que tem essas coisas, acho que pensa, né? Cara, eu acho que eu sou doente, deve mental, deve ter algum problema, não é possível. E aí eu comecei a pesquisar, entrava na internet todos os dias, comecei a pesquisar, eu falei, caralho, acho que eu sou normal.
E voltando a falar do circuito aí de strip no, aqui no Brasil, você geralmente faz show em casa noturna? E casa de swing?
Casa de swing e casa noturna.
Desfile de solteiro, já fez alguma vez? Algum tipo de festa de faculdade, essas coisas?
Olha, eu cheguei a fazer duas... É muito raro, assim, ter... Mas eu cheguei a fazer duas despedidas de solteiro.
Como é que foi? pessoal respeitou, ficou todo mundo bêbado e foi uma merda?
Ai, todo mundo bêbado, né? Demais da conta. Muito bêbado.
Geralmente os caras querem subir no palco e quando os caras sobem ficam pelados, tá todo mundo
fica.
De pau mole e não dá nada certo.
Nossa, ficou. Querem porque querem subir no palco, né? Chegar lá e começa a arrancarem a roupa, depois não querem descer mais do palco. Ficam lá em cima tirando a roupa e depois ficam lá tocando no palco pra ver se sobe, né? Aí não consegue fazer o um negócio subir a
foda. Você já viu algum cara subir no palco e ficar de pau duro?
Já! Já,
mas o cara
já,
era profissional ou não? Era da plateia, né?
Não, era da plateia. Acho que foi até nessa casa no Guarujá, que era inclusive, nessa casa tava tendo... Eu nem sabia, era a despedida do solteiro dele. Sem querer eu peguei ele e levei no palco. E eu não sabia que era a despedida do solteiro dele. E aí lá no palco eu comecei a arrancar a roupa dele, arranquei a roupa dele e tal, deixei ele de cueca. Aí a retardada da Maiana vai e rasgou a cueca dele no dente. Rascou a cueca dele no dente. E aí a gente começou a se esfregar nele e tal. Ele começou a ficar de pau duro. Só que ele tava morrendo de vergonha, coitado. Morrendo de vergonha. E ele ficava assim, sabe? Tipo, colocando as mãos assim na frente. E puxava eu e a Maiana pra cobrir ele. Porque tava todo mundo olhando. E ele não esperava que a retardada da Maiana ia arrancar a cueca dele, né?
Rascou com o dente.
Aí ele lá, morrendo de vergonha, tadinho. Deu até dó. Aí, mas ele levou numa boa, assim, ele brincou com a gente, interagiu, só tava morrendo de vergonha mesmo. Mas foi de boa, ele interagiu com a gente e tal, foi tranquilo.
E agora, depois que você. Agora você já tem aí uma certa fama como stripper, aí apareceu alguns programas de TV, revistas, internet, você tem um site. O que você pretende aí daqui pra frente fazer? Pra onde vai sua carreira aí como stripper? Vai ter uma evolução de stripper pra onde?
Olha, são tantas coisas, né, que surgem pra gente, tanto projeto, tanta coisa, que onde o pessoal tá me chamando, eu tô indo, vai me chamar aí que eu vou, eu sou boa pra toda obra. E, sei lá, eu tive, o pessoal, eu dei uma entrevista ao pessoal da Sex Privé, da Band, Brasileirinhas, e aí surgiu um convite, na verdade, esse convite já tinha muito tempo, desde a época que eles resolveram lançar esse canal, esse programa. E aí isso acabou não dando certo e tal. Aí eles gravaram uma entrevista com a gente, esses dias. E aí a proposta surgiu novamente. E tem também uma outra proposta pra um canal de TV em Sorocaba. Né? E aí a gente tá vendo qual for melhor, o que der certo assim, a gente vai...
Canal de TV adulto também.
Isso.
Pra apresentar o programa?
É, porque na verdade assim, eu tinha uma programação que falava sobre fetiche, chamava Universo Fetiche, que era no canal adulto pela TVA. E lá eu falava tudo relacionado a fetiche, tudo relacionado a sexo, erotismo, tudo. E aí, na verdade, eu fiquei uns 3, 4 meses com esse programa no ar. O programa era todas as terças-feiras, ao vivo. E aí acabou sendo vendido o canal e... Aí mudou tudo a programação, eles acabaram tirando as programações ao vivo de lá. E aí surgiu essa proposta do pessoal da Band Privé, né, que é da Brasileirinhas. Aí a gente tá estudando a proposta, ver se realmente vai dar certo, se vai compensar tudo certinho.
É, de todo mundo que tá aí no mundo da pornografia, do mercado adulto, você é uma das que cuidam mais da carreira. Você tem seu site, você... A gente já te chamou.
Muita gente me falou isso.
Sempre
já.
A gente te chama porque a gente sabe que a gente pode contar com você. A gente, vamos gravar um podcast, você vem. Quando foi a nossa matéria pra Band também, você se comprometeu e apareceu.
Uhum.
Você é bem comprometido e sério, assim, você leva a sério a carreira.
Levo, muito.
Você tem um empresário, isso vem da sua cabeça. Você tem o comando da sua carreira ou você entregou isso pra alguém? Como é que funciona?
Eu sempre tomei frente das coisas minhas, assim. Eu mesmo cuidei das minhas coisas. Claro que surge empresário de tudo quanto é lado depois, querendo, depois que a gente começa a criar uma carreira, criar um nome, aí surge gente de tudo quanto é lado querendo vender teu show e tal. Depois que eu fiz a 13ª Erótica Fair, surgiu um empresário, né, que resolveu, eu vou vender seu show, fazer isso, fazer aquilo. E aí realmente ele começou, ele fez várias coisas pela gente, assim. E aí surgiu mais um, e depois mais um, e depois mais um. Mas assim, eu tento não ficar dependendo muito de empresário, porque não é em todo tempo que a gente pode contar, entendeu? E assim, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu gosto. E é mais eu mesmo. Eu cuido das minhas coisas, eu cuido da minha carreira, eu tenho isso na minha cabeça. Eu mesmo cuido.
O que você fez? Você estudou? O que você estudou assim até você? Você decidiu ser stripper, mas você poderia ter sido outras coisas, o que você vai fazer depois?
Ah, sim, eu sou formada em moda, eu fiz produção de moda, sou formada em produção de moda e desenho de moda. E aí eu trabalhei já na semana de moda, eu fazia produção lá. E aí eu falei, porra, caralho, acho que não é isso não, pô, eu quero. E aí comecei a me enfiar no meio da noite, aí comecei a vender o show da galera. E o pessoal sempre perguntava, eu falei, ah, então vambora.
Hoje moda só serve pra você escolher o figurino.
Sim, sim, muito. Pelo menos você fez alguma coisa, né, de eu ter formado, porque como eu sou chata com tudo, então eu vou lá, escolho o figurino, aí se não tá bom, eu acrescento mais algumas coisas, eu levo, às vezes eu desenho alguma coisa e levo, falo, pô, eu quero assim, 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 a costureira vai e faz do jeito que eu quero. Pelo menos serve de alguma coisa.
O seu visual aí de óculos, aparelho, no seu show é, assim, é diferente, é difícil você ver alguma stripper que usa óculos, tem aparelho no dente. E ao mesmo tempo é um fetiche, né? Todo mundo, os caras olham e acham legal, putz, diferente, isso.
Muito.
E você, o seu show você faz ele de óculos, né?
Faço. Muita gente, eu chego nas casas assim, aí o gerente olha pra minha cara assim, o mesmo dono da casa. O quê? Você vai fazer show de óculos? Claro, meu bem, isso aqui é o meu charme. Aí eles ficam meio assustados, porque nunca viu. Tipo, uma stripper vai lá e faz o show, mas não tem tudo, né? Uma coisa assim, uma coisa bem diferenciada. E eu não, uma coisa que chama atenção, porque eu faço aquela gracinha, eu tiro, sabe? E homem tem fetiche, tanto homem quanto mulher. Tem aquela coisa de, pô, de óculos, ai, secretário, ai, não sei o quê, essas coisas, né? Então eu acho uma... É, bem isso, bem legal. Eu acho interessante.
É, Cris, entrando um pouco na linha do meu site, o que você acha de pornografia de filmes? Já fez, não faria, vai fazer... Qual que é a sua opinião sobre esse mundo de pornô aqui no Brasil?
Olha, eu tive vários convites, tanto da Brasileirinhas, tanto pra ser a tal, acho que a afilhada da Cadillac, era, na verdade era pra eu ser a filha, não, a afilhada. É a afilhada, não é? Da Cadillac?
É, não sei, a tal da Cleo.
É, acho que é, isso mesmo. E aí me chamaram e tal, eu tive a proposta e eu não aceitei. Lógico, eu não vou falar assim, pô, nunca vou fazer. Eu não me vejo assim, sabe? Tipo, ainda fazendo... Eu acho que eu tenho muita coisa pra aprender ainda, embora eu esteja nesse mundo, assim, mas eu acho que eu tenho muita coisa pra aprender, muita coisa para as pessoas me passarem. Então, assim, eu ainda não me vejo... Sabe? Tipo, numa capa de uma Brasileirinhas ou numa capa de uma sexy. É, pô, a Cris fazendo um filme pornô e tal. Eu acho que ainda não é o foco que eu quero, não é aquilo que eu quero, assim. Eu não tenho nada contra quem faça. Eu acho muito bacana e, assim, eu acho... É, tem que ter muita coragem pra poder enfrentar e botar as caronas lá e fazer um filme pornô. Eu acho muito bacana. Mas é uma coisa que eu tenho que ir aos poucos, assim, né, e mudando um pouco a minha cabeça pra eu poder entrar. Mas eu já tô entrando, velho, já.
Mas você assiste, não gosta de ver como Cris na sua casa, por exemplo?
Eu vejo muito filme pornô, eu gosto, vejo bastante filme pornô, assim, não vou
prefere
dizer que não.
Cenas héteros? Sexuais, como você...
Ah, eu gosto de cenas héteros, gosto de ver um menage ali, né, uma coisa meio... Não, uma misturada, tudo junto misturado ali. É bem legal, bem bacana, eu gosto de ver.
Já tirou alguma, já teve alguma inspiração em algum filme que você puxou pro seu show de stripper, alguma coisa assim que você tenha visto ou não?
Ah, não é nada assim, muita coisa fora do normal, né, nada que ninguém tenha visto, assim, é um show de lesbianismo, uma coisa bi. Aí a gente faz uma pegação lá entre duas mulheres, a gente faz um 69 lá, a gente se lambe, se chupa e se beija, uma coisa assim, nada fora do normal.
E você, onde a gente te encontra? Você tem Twitter, você tem muita, bastante internet.
Acho que eu tenho tudo, mas a galera que quiser, assim, ver um pouquinho, saber um pouquinho mais de mim, tem lá meu site. Dentro do meu site tem os meus links lá pra Orkut, pra Twitter, pra tudo quanto é coisa lá. Facebook, não sei o que, não sei o que. E aí a galera também fica sabendo um pouquinho mais sobre o meu trabalho, né? As coisas que eu fiz e tal. Aí meu site é www.crislimatop.com.br. E tem o site da dupla, que é www.fetichedolls.com.br. Prometo que da próxima vez eu venho mais pelada, tá? Que eu estava friozinho, mas da próxima vez eu venho mais pelada pra vocês verem.
Proposta de sexo por internet é que você tem site, você já fez isso, atender alguém, você fica do outro lado, o cara pedindo pra fazer coisas, tipo, peep show?
Já, eu fui, antes disso, até esqueci de falar, eu era stripper virtual, eu ia lá e usava meus acessórios, e a galera pedia, ela fazia o pagamento, e eu pegava meus acessórios e começava a utilizar lá, tinha um tempo, né, eu colocava um tempozinho, usava os acessórios e era isso.
E como que mudou na sua vida sexual, sua vida pessoal depois de começar a trabalhar no mercado adulto, além do sadomasoquismo que você descobriu ser normal? O que mudou, assim, usar acessórios, você já usava normalmente, se masturba?
Ah, eu adorava, eu sempre fui fã, assim, eu passava no sex shop, eu parava pra ir lá e ver o que que tinha. Eu sempre saía de lá com alguma coisa, sempre. Então eu sempre fui fã, assim, de sex shop, sempre fui, comprava alguma coisa, assim, hoje tá meio difícil, né, porque os shows não deixam, mas sempre quando eu vejo alguma coisa assim, eu paro pra poder comprar, eu gosto pra caramba.
Que tipo de acessórios você gosta mais?
Ah, meu! Ah, umas coisinhas coloridas, né? Uns negócios de borracha, uns vibradores, de tudo quanto é tamanho.
Plug, anal.
Plugzinho, aquelas bolinhas que estouram, essas coisas.
Como é que é a relação com a sua família quando você fala, faz uma reunião de família, ou com as pessoas, você fala, ah, o que você tá fazendo agora, menina? Acabou a escola?
Nossa, acabou a escola, foi ótimo! Acabou a escola! Puta que pariu. Nossa, minha mãe, a primeira vez que minha mãe me viu pôs na nua. É até muito engraçado essa história, porque assim, eu posei pra um site, né? Primeiro site que eu posei. E aí eu tinha falado pra minha mãe, assim, que era um site normal e tal, né? Eu toda pomposa, eu falei, não, mãe, é um site normal, não sei o quê. Eu tinha, acho que, sei lá, 19, 18 anos, sei lá. Aí, lá vai eu, depois que as fotos saíram, entraram no ar, lá vai eu lá, abrindo, né, internet e tal, mostrando pra minha mãe, ó, mãe, né, as fotos, não sei o quê. E aí tinha as partes fechadas, que era a parte paga, que era a parte nua. Pra minha infelicidade, pro meu azar, aquela porra daquele negócio, na hora que eu cliquei, abriu as fotos nuas. E aí minha mãe quase infartou lá na hora, quase surtou de vez, né? Nossa, minha mãe, o que é isso? Que não sei o que, não sei o que, você não precisa disso, não sei o que, não sei o que. Até hoje ela fala, ela sabe que eu trabalho e tal. Ela não é assim aquela mãe que vai lá e apoia, fala, pô, ela tá trabalhando, eu trabalho. Ela não aceita, assim, ela não é uma coisa que agrade, acho que não agrada nenhuma mãe. Mas eu vou fazer o quê? Ela vai fazer o quê? Um trabalho meu, eu gosto de fazer, né? Mas até hoje ela fala, pô, você não precisa disso. Você é uma moça bonita, você é isso. Aquela coisa de mãe, né? Mãe é sempre, quer proteger os filhos.
E você trabalhando em boate, casa de swing, surge proposta de programa, você fala, transa comigo, eu te pago tanto.
Nossa,
como é que rola? Como é que se trata isso?
Eu canso de ouvir isso toda hora. Canso. E tem uns que chega a ser até chatos, assim, porque a gente fala não uma vez, fala não duas vezes, fala não três vezes. E o cara tá ali, continua insistindo, sabe? Não, não é possível. Todo mundo tem preço, não é possível que você não tenha preço, que não sei o quê. E aí acaba sendo uma coisa até meio chata, assim, porque eles insistem tanto, que eu até canso de falar, meu, não faço, caralho. Chega num ponto que eu falo, porra, eu já não falei que eu não faço. Mas tem muito, muito na noite, muito cara, sabe? Pô, fala seu preço. Ai, vamos até ali, sabe? Quando não é, fala seu preço. Ah, mas a gente não pode sair como amigo, não sei o quê. E dessa vai o papo, sabe onde vai parar, né? Mas é foda, é complicado.
Mas você já foi pra swing? Não profissionalmente, não a trabalho, não pra fazer show.
Já, tipo, quando eu tô assim, quando eu tô sem fazer nada, quando eu tô meio à toa, assim, eu vou. Mas eu vou pra curtir aonde? Porque assim, lá a casa de swing não é só casa de swing, é baladinha, funciona como balada normal. E eu vou pra curtir, pra reencontrar as pessoas que gostam do meu trabalho, sabe? Eu fico feliz, assim, quando eu vejo as pessoas que gostam, que vão na casa pra ver o meu trabalho. E da mesma forma, eu vou lá pra bater um papo com eles, sabe? Tomar alguma coisa com eles, assim. Eu sou muito apegada às pessoas que ao meu público, sabe? Eu sou...
Mas não, ir pra casa de swing e pra...
Não, eu vou pra...
Um swing mesmo.
Não, não vou pra... Eu não vou pra sair metendo com todo mundo também, né? Não, já entrei, já. Já, você que não. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho pavor, sabia? Porque aquela coisa muito escura, eu tenho fobia. Aí eu entro naquele negócio escuro, aí eu já fico com aquele negócio, meu Deus. O povo vai ficar me agarrando aqui, porque acho que eu sou meio traumatizada. Na hora que eu tô fazendo show com o meu povo querendo enfiar a mão, aí eu já fico traumatizada. Na hora de entrar no escuro, a galera vem me agarrar e querer enfiar o dedão. Foda.
Fala um pouco sobre a música, Cris, que você escolhe pras suas performances.
Eu gosto muito de rock. E aí eu acabo escolhendo esse tipo musical, assim, pra poder colocar no meu, na minha performance, no meu show. E eu curto pra caralho, assim, então... Acho que tem que ter rock and roll, senão não vai.
Por exemplo, o que você ouve?
Gosto de Disturbed, de Rammstein, gosto de Korn, essas coisas.
Oi, Cris. Então,
oi, meu
tá no final. Eu queria despedir, queria dizer que foi muito legal poder te ouvir. Ouvir suas histórias, ouvir a sua história de vida.
Ai,
quando vier pra Curitiba, avise, porque eu faço questão de ir no seu show, né?
Ai, com certeza, logo, logo. A gente tá fechando aí com o pessoal, com uma casa aí. Logo, logo eu tô por aí fazendo show.
Aí você leva todos os seus amigos, Maru.
Vou tentar.
Por favor, né?
É que a maioria deles já é casada, né?
Ah.
Esse é o problema.
As esposas podem ir junto, não tem problema.
Lógico. São ciumentas, deve ser, né?
Eu acho que sim.
Ah, também acho.
Legal, Maru. Obrigado, Maru, pela participação. Desculpa,
opa,
foi.
Muito obrigado.
Foi uma correria aí, cara.
Obrigada pela companhia, viu?
É, vai ser no parceiro principal, né?
Beleza, Pedro. Valeu aí pela participação, cara. Obrigado.
Beijo,
valeu,
amor.
Valeu.
Mais uma vez aí, o Pedro é o primeiro cara escolhido via Twitter pra fazer um filme pornô.
Me aguarde, viu?
Agora ele tá sendo desafiado. Foi desafiado pela Cris também. Ela quer ver se ele vai dar conta agora. Valeu, cara. Obrigado.
Valeu, falou.
Falou. Pô, obrigado, Rafael. Fala aí do seu site também pro pessoal.
Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite. Xplastic, Cris, pela companhia aqui também. E quem quiser, quem tiver interesse em saber mais sobre indústria pornô nacional e internacional, é www.googleporno.com. É só entrar lá e conferir tudo que está acontecendo. Obrigado.
Legal, a gente vai colocar um post no nosso blog e no site. Também agora tem um link para o podcast. É www.xplastic.net, é xplastic.net ou .com.br. Aí quem estiver ouvindo, para ajudar a gente, entra lá e compra os vídeos também. Ou clica nos nossos links e compra os vídeos que estão à venda, pornografia de todo tipo, pra quem gosta, tem bastante coisa. Aí valeu aí também pro Barbella e Tapão.
Valeu.
Beleza? E o próximo podcast provavelmente vai ser sobre revista de mulher pelada, com nosso amigo Edgar. Até mais. Get on my own. It's too dark to see the landmarks, and I don't want your good luck charms. I hope you're waiting for me across your carpet of stars.